Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Começa agora o jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Congresso derruba vetos presidenciais e a lei que simplifica procedimentos relativos ao licenciamento ambiental. Derrubados também vetos ao programa de pagamento de dívidas dos estados com o governo federal. Comissão aprova projeto que estabelece regras para exercício da profissão de doula. Câmara homenageia 120 anos do escritor Érico Veríssimo. O Congresso derruba a maioria dos vetos presidenciais à lei que simplifica procedimentos relativos ao licenciamento ambiental. E o repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e senadores derrubaram em sessão do Congresso Nacional a maior parte dos vetos do presidente Lula ao projeto que deu origem à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. O governo defendia a manutenção dos vetos. O projeto foi aprovado pela Câmara em julho e sancionado pelo presidente Lula em agosto. Ele, porém, vetou mais de 60 itens da proposta. Cerca de 50 desses vetos foram derrubados e voltaram ao texto da lei. Os demais dizem respeito a um novo tipo de licenciamento especial, com rito simplificado para projetos considerados prioritários pelo governo. Esses trechos vetados pelo presidente deixaram de ser apreciados por conta de um acordo, que inclui a análise de uma medida provisória que prevê a entrada imediata em vigor desse novo tipo de licenciamento. O texto original previa a entrada em vigor apenas 180 dias após a publicação da lei. A licença ambiental especial prevê a dispensa de etapas e prazo máximo de análise de um ano. Um dos vetos derrubados trata de uma modalidade de licença por adesão e compromisso. Nesse caso, o licenciamento é concedido a partir de uma declaração escrita do empreendedor se comprometendo a seguir as exigências do órgão licenciador. Ela só não vai valer para empreendimentos de alto impacto poluidor, mas poderá ser usada, por exemplo, para mineração. O governo defendia a autodeclaração apenas para projetos de baixo impacto. Outro veto derrubado, que também voltou ao texto da lei, transfere do governo federal para os estados a atribuição de licenciar uma obra ou empreendimento e definir seu potencial poluidor. Também voltou a valer o trecho que restringia a consulta aos órgãos responsáveis por unidades de conservação e proteção de povos indígenas e comunidades quilombolas no caso de empreendimentos nesses territórios. Voltou ao texto da lei ainda o trecho que previa condicionantes ambientais proporcionais à magnitude dos impactos ambientais da atividade ou do empreendimento. Deputados da base do governo apontaram que a proposta também flexibiliza a supressão de vegetação nativa da Mata Atlântica. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, a proposta estimula estados e municípios a disputarem quem oferece menos dificuldades para atrair empresas.
Vai ser apreciado um veto que vai ser derrotado pelo Centrão e pela extrema-direita, que simplesmente institui uma guerra ambiental entre estados brasileiros para ver quem tem mais condições de devastar e assim fazer um oba-oba, um leilão das nossas florestas, dos nossos biomas e da capacidade de articulação nacional de preservação ambiental. O Brasil acabou de sair da COP. O Brasil acabou de passar por catástrofes climáticas extremas.
Os defensores da proposta argumentaram que os procedimentos de liberação de obras e empreendimentos são burocráticos e impedem o desenvolvimento do país. O relator da proposta, deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, disse que o projeto mantém o rigor na análise do licenciamento ambiental e, ao mesmo tempo, dá garantia aos empreendedores.
Nós estamos tratando pela primeira vez de análise de risco sobre, de riscos ambientais. Obrigatoriamente, pela primeira vez, nós temos uma lei e uma lei que exige agora análise de riscos ambientais, o que hoje não é exigido no processo de licenciamento ambiental. Nós estamos garantindo que todos os estudos de impactos ambientais necessários sejam de fato realizados e que hajam todas as medidas de controle ambiental para que nenhum empreendimento coloque em risco o ar, a água, o solo, a vegetação, a fauna.
Depois de derrubados, os vetos presidenciais ao projeto que deu origem à Lei Geral do Licenciamento Ambiental foram promulgados pelo Congresso e passaram a valer. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Congresso derruba vetos presidenciais ao projeto que cria programa de pagamento de dívidas dos estados com o governo federal. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes.
Na mesma sessão do Congresso Nacional em que foram derrubados vetos do presidente Lula ao projeto que deu origem à Lei Geral de Licenciamento Ambiental, deputados e senadores também derrubaram vetos presidenciais a trechos do projeto que criou o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, batizado de PROPAG. O programa permite a renegociação de dívidas dos estados com o governo federal. Essas dívidas somam mais de 700 bilhões de reais. A lei que teve origem neste projeto permite desconto nos juros e permite pagamento em até 360 vezes. E também permite pagamento com a transferência de bens, como imóveis. Um dos trechos vetados, que voltou ao texto da lei, permite que os estados abatam da dívida despesas com obras que seriam de responsabilidade do governo federal. Outro veto derrubado, que também passa a valer, permite que os estados do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de Goiás, inscritos no regime de recuperação fiscal, possam acumular os benefícios com os do PROPAG. Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, segundo o governo, são responsáveis por 90% do total da dívida com o governo federal. A votação foi acompanhada no plenário pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, defendeu a derrubada dos vetos, com o argumento de que as dívidas dos estados são impagáveis.
Hoje, as cláusulas dos acordos desses estados com a União são inexequíveis. Apenas por ordem de grandeza, e não são números exatos, na década de 90, o estado de Minas Gerais devia algo em torno de 15 bilhões à União. Ao longo dos anos, já pagou mais de 100 bilhões e está devendo hoje mais de 150 bilhões. Então é uma dívida impagável. Esse raciocínio se replica para o Rio Grande do Sul e para o Rio de Janeiro.
O Congresso também decidiu a volta ao texto da lei do dispositivo que autoriza estados a usarem repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para pagar dívidas com o governo federal. O fundo foi criado pela reforma tributária para reduzir desigualdades regionais e sociais, com a distribuição de recursos federais para os estados. Depois de derrubados, os vetos presidenciais ao projeto que criou o programa de pleno pagamento de dívidas dos estados foram promulgados pelo Congresso e passaram a valer. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Começou a prova projeto que estabelece regras para exercício da profissão de doula. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que estabelece regras para a profissão de doula. Doula é a profissional que presta informações e dá suporte físico e emocional à gestante durante a gravidez, o parto e depois do parto. De acordo com o texto aprovado, o exercício da profissão de doula é assegurado a quem tiver diploma de ensino médio e curso de qualificação profissional específica em doulagem, e aqueles que, na data da publicação da regulamentação, exerçam a profissão há mais de 3 anos. A partir do início da vigência da lei, o curso de qualificação deverá ter carga horária mínima de 120 horas. Entre as atribuições previstas para as doulas estão orientar e apoiar a grávida durante todo o trabalho de parto, inclusive em relação às escolhas das posições mais confortáveis a serem adotadas durante o processo, utilizar recursos para conforto e alívio da dor da parturiente, como massagens, banhos e compressas mornas, e orientar e prestar apoio aos cuidados com o recém-nascido e ao processo de amamentação. A proposta proíbe doulas de utilizar ou manusear equipamentos médico-assistenciais, realizar procedimentos médicos, fisioterápicos ou de enfermagem, administrar medicamentos e interferir nos procedimentos técnicos dos profissionais de saúde. O texto também assegura a presença da doula nas maternidades e casas de parto das redes pública e privada, desde que solicitada, durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto imediato, em todos os tipos de parto, inclusive em casos de intercorrências e situações de abortamento. A presença da doula não exclui a do acompanhante. É proibida a cobrança de qualquer taxa adicional vinculada à presença da doula durante o trabalho de parto. Por outro lado, o estabelecimento não tem nenhuma vinculação empregatícia nem obrigação de pagar a doula. Relatora da proposta na comissão, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, destacou a relevância desses profissionais.
Quem já teve a assistência de uma doula no momento, por exemplo, do parto, momentos antes, sabe a diferença que faz, né? A doula, ela é uma profissional, né? Por isso que nós estamos reconhecendo aí a profissão, que fica ao lado da mulher, prepara a mulher, ajuda a mulher no momento mais precioso da vida de uma mulher, que é no momento que ela está dando à luz, trazendo à vida o seu bebê. Então, assim, é óbvio, né, que você não pode dispensar os cuidados médicos. A doula, ela não substitui o médico, mas ela dá aquele conforto.
O projeto que regulamenta a profissão de doula ainda precisa ser analisado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Convidados defendem a identificação biométrica de recém-nascidos em comissão da Câmara. A repórter Mônica Tati acompanhou a audiência.
Cerca de 20 mil crianças e adolescentes de 0 a 17 anos desaparecem todo ano no Brasil. Desse número, estima-se que 10% jamais serão encontrados. A questão preocupa a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados. A comissão realizou audiência para debater o Programa de Identificação do Brasil, com ênfase na identificação neonatal e a subtração de crianças e adolescentes. A deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, acredita que a Carteira de Identidade Nacional, a SIM, pode ser um instrumento eficiente para reduzir os casos de desaparecimento e para ajudar a reencontrar as crianças. Assim, é um documento único e padrão para todo o país, que vai substituir gradualmente o antigo RG até 2032. O documento adota o CPF como número de registro geral e oferece mais segurança através da biometria e a possibilidade de integração de todo o país em um banco de dados único. Célio Ribeiro, presidente do Instituto Internacional de Identificação, informou que o governo federal incluiu a biometria do recém-nascido e da mãe no programa. Célio Ribeiro explica que ainda na maternidade são registradas imagens e impressões digitais do bebê e da mãe, que são transmitidas para o órgão oficial de identificação.
Com isso, nós teremos já no primeiro momento de nascimento da criança essa identificação no sistema biométrico federal do Brasil. Isso implica na total garantia de que num movimento de subtração ou de rapto dessa criança e uma tentativa de sair numa fronteira, por exemplo, é facilmente identificado.
Célio Ribeiro ressaltou ainda a necessidade do sistema ser implantado em todo o país de maneira regular e constante. Atualmente, 14 estados já estão iniciando o registro nas maternidades. O estado de Goiás foi um dos primeiros a adotar a identificação biométrica logo após o parto. O delegado da Polícia Civil, Webert Leonardo Lopes dos Santos, informou que o sistema começou nas maternidades públicas goianas em 2019. Webert dos Santos acrescentou que este ano começaram os testes com novos equipamentos, envolvendo policiais e profissionais da saúde.
O protocolo, ele prevê a identificação ainda em ambiente de parto, logo após respeitados os procedimentos de segurança sanitários da mãe e do bebê. Feito ali uma coleta biométrica do dedo polegar e do indicador de mãe e de bebê, por ocasião da alta é feita uma verificação para que se comprove que aquela mãe que está recebendo alta e saindo da maternidade com o bebê, de fato, é aquela que foi identificada na sala de parto. Uma terceira etapa desse protocolo é de envolver os cartórios de registro de pessoas naturais, que aquela família saia com o requerimento do documento de identidade nacional ali ainda em ambiente hospitalar.
A ONU recomenda que até 2030 todas as pessoas tenham uma identificação formal, principalmente aquelas de grupos vulneráveis. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Câmara homenageia 120 anos do escritor Érico Veríssimo. A repórter Sofia Peçanha acompanhou a sessão solene.
O meu amigo mais íntimo é um sujeito que eu vejo todas as manhãs no espelho do quarto de banho. A hora onírica em que passo pelo rosto o aparelho de barbear. Estabelecemos diálogos mudos numa linguagem misteriosa feita de ecos, de vozes alheias ou nossas, antigas ou recentes. Relâmpagos súbitos que iluminam faces e fatos nos corredores do passado e às vezes inexplicavelmente do futuro, mas que quando analisamos os sonhos da noite, parecem processar-se fora do tempo e do espaço.
Você acabou de escutar um pequeno trecho da interpretação do ator Rafael Sieg sobre a obra solo de clarineta do escritor brasileiro Érico Veríssimo, apresentado na sessão solene em homenagem aos 120 anos do romancista, contando com a presença de deputados, representantes do Ministério da Cultura, de editoras de livros e da neta do escritor Fernanda Veríssimo. Há 120 anos, no dia 17 de novembro de 1905, nascia o renomado escritor brasileiro Érico Veríssimo. O romancista, que se definia como um contador de histórias, nasceu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e escreveu importantes obras para a literatura brasileira, como Olhai os Lírios do Campo e O Tempo e o Vento. Além disso, a sessão contou com duas apresentações em homenagem ao romancista. Além da leitura de Rafael Sieg, houve a leitura de fragmentos da obra O Olhar e os Lírios do Campo pelo grupo de adolescentes aprendizes da Câmara dos Deputados. A deputada que sugeriu a solenidade, Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, ressaltou a importância da literatura do escritor Érico Veríssimo, destacando a luta do autor no compromisso com a vida e com o ser humano, não com governos nem regimes, mas com a dignidade humana e liberdade de pensamento e expressão. A diretora executiva da Câmara Brasileira do Livro, Fernanda Garcia, explicou como a obra de Érico gera no povo brasileiro um pensamento de busca por um país melhor.
Lembrar o Érico Veríssimo é evocar a coragem de olhar o Brasil de frente. Em Incidente Antares, eles nos lembram, por meio de uma narrativa ousada, crítica e cheia de humanidade, que a sociedade só se transforma quando encaramos a verdade, por mais incômoda que ela seja. E talvez por isso sua obra siga tão atual. Érico nos convida sempre a pensar sobre o país que somos e o país que podemos ser.
Durante a sessão solene, a neta do escritor Érico Veríssimo, Fernanda Veríssimo, usou as palavras de seu pai, Luiz Fernando Veríssimo, para homenagear o avô.
Se eu fosse escolher uma só palavra para definir meu pai, escolheria coerência. Porque acho que ele teve uma vida coerente, fez uma obra coerente, foi coerente com seus amigos e consigo mesmo, envelheceu até coerentemente, foi o mesmo homem até o fim, não sucumbiu à amargura nem à má vontade, foi politicamente coerente também, coisa nada comum entre os intelectuais de sua geração, e foi principalmente um homem bom, não no sentido cristão de virtuoso, mas no sentido geral de solidário, afetuoso.
O escritor brasileiro Érico Veríssimo faleceu no dia 28 de novembro de 1975, há exatamente 50 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Pessanha.
Câmara aprova projeto que reestrutura cargos do TCU com novas gratificações, verba indenizatória e exigência de especialização para servidores. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que reestrutura as carreiras dos servidores do Tribunal de Contas da União, o TCU, com a criação de gratificação que pode chegar a 100% do vencimento básico do cargo, exigência de nível superior para servidores de nível técnico e verba indenizatória para cargos de chefia que pode chegar a 25% da remuneração bruta mensal. De acordo com a proposta apresentada ao Congresso pelo próprio TCU, os gastos estarão vinculados ao orçamento do órgão. A proposta também reconhece a carreira de especialista do Tribunal de Contas da União como típica de Estado, assim como juízes, diplomatas, policiais federais e outros. Além disso, a progressão das carreiras de auditor e de técnico passa a ser condicionada à conclusão de curso de pós-graduação. Já a verba indenizatória destinada a cargos de chefia, batizada de regime especial de dedicação gerencial, não será incorporada à aposentadoria, não estará sujeita à incidência de contribuição previdenciária nem de imposto de renda e não servirá de base de cálculo para outras vantagens. O benefício também estará condicionado à disponibilidade orçamentária. O projeto foi criticado por deputados da oposição. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, há pontos positivos, como a exigência de qualificação para os servidores, mas a proposta aumenta benefícios e não respeita o teto salarial dos servidores públicos, que é o vencimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
Há muitos pontos negativos, principalmente no potencial aumento de despesa de pessoal, o mecanismo de burla ao teto constitucional, a criação de indenizações também extra-teto, aumento da gratificação para até 100%, com um piso mínimo de 40%, além de o texto também prescindir de limites explícitos e automáticos vinculando os percentuais máximos de gratificação ou indenização.
O relator da proposta, deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, defendeu as medidas como essenciais para garantir melhor condição de trabalho e especialização para servidores responsáveis pelo controle dos gastos públicos.
Significa uma valorização importante para carreiras públicas que fiscalizam e controlam mais de 5 trilhões de reais. A quem interessa carreiras de fiscalização fracas, desprotegidas. Nós queremos um Estado forte, que seja capaz de fazer um bom controle das suas contas.
O projeto que reestrutura as carreiras dos servidores do Tribunal de Contas da União seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Comissão colhe sugestões para a criação da Política Nacional de Bioeconomia. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate.
A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários da Câmara dos Deputados colheu sugestões do governo e de movimentos socioambientais para a criação da Política Nacional de Bioeconomia. O tema é uma das prioridades da Frente Parlamentar Ambientalista para a votação no Legislativo durante ou logo após a COP30 de Belém. Na Câmara, a proposta está em análise na Comissão de Integração Nacional sob relatoria da deputada Socorro Nery, do PP do Acre. No Senado, outro texto já passou pela Comissão de Assuntos Econômicos e aguarda a votação na Comissão de Desenvolvimento Regional. O governo defende a interação das duas propostas e avalia que o marco legal para a bioeconomia pode beneficiar cerca de 9 milhões de pessoas, sobretudo pequenos agricultores e comunidades tradicionais. Durante a audiência, Dionete Figueiredo, da Copa Base, a Cooperativa de Agricultura Familiar Sustentável com Base em Economia Solidária, fez defesa enfática da Política Nacional de Bioeconomia.
Onde que a gente um dia vai estar com os nossos dados lá no IBGE para que a gente tenha política pública realmente direcionada para nós? A Copa Base, por exemplo, processa mais de 3 toneladas de polpa de fruta por dia. E todas essas frutas são produzidas em quintais produtivos agroecológicos. A gente quer ser tratado com o mesmo valor que as empresas do agronegócio são tratadas.
Segundo Dionete, a política específica para a bioeconomia é fundamental para superar o atual quadro de leis tributárias, fiscais e sanitárias criadas com foco apenas nos grandes empresários. Vidileia de Oliveira representou o Núcleo Pequi, uma associação de pequenos produtores do norte de Minas Gerais, e também reclamou de invisibilidade do setor. A secretária de Bioeconomia do Ministério do Meio Ambiente, Karina Pimenta, lembrou que o governo mantém desde 2024 a Estratégia Nacional de Bioeconomia, com ações envolvendo 17 ministérios. Há incentivo à produção de alimentos, bioenergia e outros bioprodutos beneficiados pela Lei de Pagamento por Serviços Ambientais. Karina elogiou a proposta de criação do Sistema Nacional de Informações sobre Bioeconomia prevista no projeto da Câmara e acredita que a futura política nacional vai melhorar o financiamento do setor.
Eu acho que o Brasil tem hoje boas políticas que disponibilizam recursos. O que está faltando para nós são políticas de acesso e de chegada, de distribuição desse crédito. E essas políticas, elas são implementadas por agentes financeiros, pela política de crédito rural, pelos estímulos que a gente faz ao setor privado e que precisariam incorporar melhor a sociobiodiversidade como um dos aspectos.
Outros especialistas apresentaram sugestões ao texto da Câmara. Professora da Universidade de Brasília, Janaína Diniz, alertou quanto à necessidade de dar voz aos pequenos agricultores e comunidades tradicionais, sobretudo na definição do conceito de bioeconomia.
Então, o grande risco é que tudo vire a bioeconomia. Tudo pode entrar nessa ideia de bioeconomia. E a gente tenha, mais uma vez, uma apropriação de conceitos por atores, cadeias globais dominantes.
Anderson Sevilha, da Embrapa, lembrou que bioeconomia é um termo em disputa. Daí, a necessidade de se avançar para a consolidação da sociobioeconomia, a fim de garantir a plena inclusão das populações produtoras. A deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, comandou o debate e defendeu mecanismos que evitem riscos de mercantilização predatória dos recursos naturais e de exclusão dos territórios vulneráveis.
A gente precisa de um marco legal claro, que integre a conservação ambiental, inclusão social e crescimento econômico, garantindo que os povos indígenas, quilombolas, extrativistas e agricultores familiares sejam beneficiados e protagonistas dessa economia. Afinal, são guardiões do conhecimento sobre a nossa biodiversidade.
O Instituto Sociedade, População e Natureza fez críticas pontuais à proposta de Política Nacional de Bioeconomia e prometeu divulgar nota técnica nos próximos dias. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Proposta torna crime o uso de drones para cometer crimes. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais informações sobre o projeto que já está pronto para ir a plenário.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que tipifica como crime o uso de drone por organização criminosa. De acordo com o texto, ter uma aeronave pilotada remotamente para planejar e cometer crimes será punido com reclusão de 2 a 6 anos e multa. Já o disparo de arma de fogo ou de explosivo por meio do drone acarretará prisão de 5 a 12 anos e multa. O autor do projeto é o deputado Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro.
Hoje o crime usa drone para monitorar operações, transportar droga e até lançar explosivos. E a polícia não tinha uma lei clara para reagir. Esses projetos fecham essa brecha e deixam regras duras contra quem usa drone. Então, esse projeto, ele traz uma forma de você reagir ao movimento novo. Então, como é que você trabalha em cima disso? É com um projeto, apresentando e mostrando. E foi um projeto que tramitou tão rápido aqui, porque a necessidade hoje é de combater o crime organizado. Eu espero que um dia a gente possa alterar e que realmente a gente tenha a pena uma vez, cada vez mais duras para isso.
O relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, recomendou a aprovação do texto, que atualiza o Código Penal de 1940 e também o Estatuto do Desarmamento de 2003. O projeto já havia sido aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. A proposta agora vai à votação no plenário antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Brinquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Cláudio Araújo. Secretário de comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de participação, interação e mídias digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080. Boa sexta para você, bom final de semana. A gente se encontra na segunda, 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.